Nós estamos estudando a história de Deus e o Deus da história, e revisitando e ressignificando algumas histórias da Bíblia Sagrada. E hoje eu quero lhes contar mais uma história, e mais precisamente a história de Ruth, que dá nome a um livro no Velho Testamento. O livro de Ruth é o livro imediato ao livro dos Juízes, Josué, Juízes e Ruth. Eu até sugeriria, mas quem sou eu para sugerir, que o livro deveria chamar mesmo Noemi e não Ruth, mas fica Ruth. Alguém achou que deveria ser Ruth. Muito provavelmente esse alguém conhecia a história com uma visão bem abrangente. Ele cita Davi, já é alguém que escreve depois da monarquia, muito embora o livro de Ruth conte a história que ocorre no tempo dos juízes, quando Israel, a nação de Israel, tendo saído do Egito, chega na terra de Canaã e estabelece então as suas tribos ocupando a terra de Canaã, e Deus governa o povo através dos juízes e através dos profetas. E aqui está a história, uma linda história de redenção. E antes de lermos a palavra de Deus, eu peço que você abaixe a sua cabeça e me acompanhe em oração. Deus nosso Pai, nós te agradecemos por este livro sagrado que está em nossas mãos, e pedimos que deste livro sagrado o teu Espírito Santo nos dê a tua palavra viva. Pedimos que esta seja noite de redenção para todos nós. Em nome de Jesus e para a tua glória que nós oramos. Amém. O livro de Ruth começa dizendo que na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Lembra-se do texto de Miqueias: e tu, Belém, Efrata. Efrata é uma região, é um lugar. Morreu Elimeleque lá na terra de Moabe. Saiu da terra de Israel, a terra prometida, foi para Moabe. Chegando em Moabe, morreu. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela, Noemi, ficou sozinha com seus dois filhos. E os dois filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Morreram Elimeleque, Malon e Quilion. Este é um texto muito interessante que já suscitaria muitas reflexões. A terra prometida por Deus não era a terra de Moabe, era a terra de Canaã. Havendo fome na terra prometida, imagine o que se pode viver numa terra não prometida. Se a terra prometida já é um lugar difícil de se viver, imagine o que deve ser a terra não prometida. Ele sai e tenta a sua própria solução, e lá na terra de Moabe morre todo mundo, e ficam Orfa, Ruth e sua sogra Noemi. Noemi volta então para Belém, ela volta para sua terra, volta para o seu povo, e ela vai dizendo às suas noras, Orfa e Ruth, que elas retornem para a casa de seus pais, para o seu povo e para o seu Deus. Que elas fiquem em Moabe, que não a acompanhem até Belém, que não a acompanhem até a terra de Canaã. Ela insiste muito, as duas, Orfa e Ruth, a princípio, elas dizem, não, nós vamos contigo. Noemi devia ser uma boa sogra, porque as duas noras queriam a companhia de Noemi. Então insistiram em voltar com ela, mas Noemi estava preocupada com as suas duas noras e disse, voltem minhas filhas, no versículo 11, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Ela está dizendo, e ainda que eu tivesse filhos, vocês esperariam que esses meus filhos crescessem para que se casassem com vocês? Então voltem, voltem, voltem para a sua terra, para o seu Deus. E no versículo 13, Noemi faz uma afirmação muito duvidosa, na minha opinião, que depois ela vai repetir no verso 21. Ela diz, na última frase do verso 13, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Lá no verso 21 ela diz assim, de mãos cheias eu parti, isto é, com marido e dois filhos eu saí da terra de Canaã para Moabe. E vazia, mas de mãos vazias, o Senhor me trouxe de volta. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Sua viuvez e a perda dos filhos fora interpretada como um ato divino. Deus me trouxe de volta com mãos vazias. Eu fui sozinha com mãos cheias. E voltei com Deus e com mãos vazias. É questionável. Parece que há uma sugestão de que enquanto eu tentava viver a minha vida do meu jeito, eu tinha as mãos cheias e Deus se vingou de mim e me esvaziou e me trouxe de volta vazia. Acho questionável, mas não é sobre isso que eu quero falar, então fica para a próxima. O fato é que a Orfa deu um beijo na sogra, na Noemi, e foi embora, de volta para Moabe. Mas Ruth ficou com Noemi. E o texto que você já deve ter ouvido repetidas vezes em cerimônias de casamento, ou até em convites de casamento, é uma palavra de Ruth para sua sogra Noemi. É a nora falando com a sogra, não é o marido falando com a mulher e nem a mulher falando com o marido. Não instes, não me instes ou não insistas comigo que te deixe, versículo 16 do capítulo 1, e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. É verdade que são palavras de absoluta aliança e que cabem e que talvez realmente sejam pertinentes na boca de um marido para sua esposa, na boca da esposa para o seu marido, mas esse texto foi falado da nora para a sogra. Vejam a relação da nora com a sogra. No capítulo 2, então, elas chegam de volta em Jerusalém. Em Belém. E no versículo 2, Ruth, a moabita, Ruth era uma estrangeira, Ruth não era descendência de Israel, Ruth era uma estrangeira. Ruth, a moabita, capítulo 2, versículo 2, disse a sua sogra Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E Noemi então lhe disse, vá minha filha, vá, vá recolher espigas no campo. Aqui há uma referência à lei dos respigos, que está descrita em Levíticos, capítulo 19, versículo 9, mas também no capítulo 23, o verso 22. Havia uma lei em Israel. Quando fizerem a colheita da sua terra, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Na intenção original do Senhor nosso Deus, não haveria terra improdutiva e também não haveria invasão de terra improdutiva. E também não haveria acumulação dos grandes donos de terra, porque as extremidades das colheitas deveriam ser deixadas para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E aquilo da colheita que caindo no chão fosse ainda útil, deveria permanecer no chão e não ser recolhido, para que justamente os pobres e necessitados pudessem daquilo se servir para a sua sobrevivência. Esta é a lei dos respigos, de Levíticos 23, 22. E então, a Ruth, ciente desta lei, diz assim: eu vou até uma terra produtiva e vou colher das extremidades. E ela vai. E diz o versículo 3 do capítulo 2, que casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Elimeleque, o seu sogro, o marido da Noemi, que morreu. Porque disse aí no versículo 1, que havia um homem rico e influente, que pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. E Ruth vai colher, valendo-se da lei dos respigos, justamente, e diz a palavra de Deus, esta tradução muito interessante, casualmente, justamente nas terras de Boaz. Ruth vai até lá, faz a colheita, e o Boaz aparece por lá. E Ruth deveria ser uma mulher interessante, porque Boaz anotou. Dentre as mulheres que trabalhavam para ele, ele percebeu ou uma diferente, ou uma interessante. Se é que isto não significa geralmente a mesma coisa. Nós nos interessamos não necessariamente pelo que é melhor do que o que temos, mas nos interessamos pelo que é diferente. O Boaz notou uma mulher diferente. Perguntou: quem é? Falou assim: é nora de Noemi, do falecido Elimeleque. Cuidem dela. Deu ordens para que ninguém a molestasse. Convidou-a para almoçar com ele. Deu-lhe de beber, deu-lhe de comer. Deu-lhe da sobra do almoço e ela levou para sua sogra Noemi. E muito interessante que o Boaz age com boa vontade para com a Ruth. E no versículo 10 do capítulo 2, ela diz assim: por que achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, 2:11, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Veja que é bom a gente cuidar bem da sogra. Você nunca sabe, você vai colher dividendos cuidando bem da sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, me contaram da sua lealdade com a sua sogra e de como você está cuidando da sua sogra. Porque um capataz disse a Boaz o seguinte: ela chegou cedo, muito cedo, e está em pé até agora, e só sentou-se um pouco no abrigo. Moça trabalhadora, viu, seu Boaz? Cuida bem da sogra, viu, seu Boaz? Bonita, né, seu Boaz? E o seu Boaz ficou muito animado, convidou a moça para almoçar, e a moça chega em casa e a Noemi diz assim: mas o que aconteceu, Ruth? Que tanta coisa é essa que você traz? E a Ruth diz assim: olha, eu fui trabalhar no campo de um homem muito bom, um homem chamado Boaz. A sogra disse: aleluia, é nosso parente. A sogra fica muito animada, ela diz aí que a sogra exultou. A sogra exultou e diz: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores, é um dos nossos redentores, um dos nossos remidores. Por quê? Porque havia outra lei em Israel. E aí é Deuteronômio capítulo 25. Eu até sugiro que você abra a sua Bíblia até lá. Deuteronômio capítulo 25, a lei do Levirato. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 25, 5. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. Veja que interessante, hein? O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Olha que situação. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Talvez daí tenha vindo aquela ideia do... se você ficar viúvo, case com a cunhada para economizar sogra. Talvez. Então, se a viúva não tiver filhos, então alguém da família deverá casar-se com ela, e o primeiro filho receberá o nome do falecido para que o seu nome, ele que não deixou descendência, não seja apagado da face da terra. Capítulo 25, versículo 7 do Deuteronômio. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Você já imaginou essa situação? Aí os líderes iam olhar e falar: que situação. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Oh, rapaz, que situação é essa? Olha a moça aí. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Talvez daí tenha vindo aquela expressão que associa os pés descalços com os desfavorecidos. A família do descalçado. Aquele que não quis cumprir a lei do Levirato. Bom, quando a Noemi descobre que a Ruth esteve no campo de Boaz, e sabe, é da família. É rico, filha, é rico. É da família, louvado seja. Louvado seja Deus que continua sendo bom para com os vivos e com os mortos. É dos nossos parentes, é remidor. Olha, olha, agora vem a sogra. A sogra, gente, é sogra desde o tempo da Escritura Sagrada. Veja só o capítulo 3. Certo dia, Noemi, sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Ó, Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Olha que conselho. Se arruma, se perfuma, fique rodeando o homem quando ele já estiver meio alto, quando ele já não estiver mais discernindo sombras, aí você se aproxima. Preste atenção onde que ele vai dormir, e aí você então, onde ele se deitar, vá até lá, descubra os pés dele e deite-se, porque naturalmente, minha filha, é tiro e queda, ele lhe dirá o que fazer. Oh, presta atenção, não é um conselho interessante? Imagina, de fato, a Ruth diz: farei tudo o que você está me dizendo. Mulher experiente essa Noemi. Quando Boaz terminou de comer e de beber, que ele foi dormir, a Ruth fez exatamente o que Noemi recomendou. E à noite, lá pela madrugada, o Boaz acorda assustado e encontra uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele, versículo 9 do capítulo 3. Sou sua serva Ruth. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador, pois o Senhor é remidor. Boaz aparece nesse livro de Ruth como a figura do Cristo Redentor. Estender a capa é uma figura para estender as asas. Cubra-me com a tua capa. E o costume de Israel era cobrir com a capa. Um homem que cobrisse uma mulher com a sua capa, esta era uma forma de pedi-la em casamento. E a Ruth fala isso para Boaz: cubra-me com a tua capa, porque tu és meu remidor. O Boaz fica feliz da vida. Ele fala: louvado seja, porque com você eu casaria. Mas ele diz assim também: mas é o seguinte, Ruth, eu sou da família, mas você tem um parente mais próximo do que eu. E por lei e direito, ele é o teu remidor. Eu vou falar com ele. Então o Boaz reúne os líderes da cidade, chama o tal parente mais próximo e vem com uma conversa muito interessante. Capítulo 4, versículo 3, ele diz assim para o parente mais próximo, resgatador, remidor: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Aqui é muito interessante, muito provavelmente, Elimeleque, antes de ir embora de Belém para Moabe, vendeu todas as suas terras. Mas por direito de lei, a viúva tinha prioridade na compra e poderia exigir a compra das terras de volta. O que Noemi está vendendo é este direito de remissão. Ela está dizendo: a terra por direito é minha se eu quiser comprar, mas eu vendo para alguém. E então, o Boaz diz para o parente mais próximo de Ruth: olha, a Noemi que voltou de Moabe está vendendo um terreno aí, que pertenceu a Elimeleque, o falecido. E o camarada diz assim: eu compro, terreno é comigo mesmo, eu compro. E aí o Boaz diz assim: mas é o seguinte, no dia que você comprar o terreno, a viúva vai junto. Ele falou: estou fora. Não sei se foi uma estratégia, né? E veja como é interessante, se o Boaz não quisesse a Ruth, ele não venderia com essa estratégia: olha, ela está vendendo um terreno, mas tem um probleminha, que é uma viúva que vai junto. Se ele quisesse se ver livre da Ruth, ele diria: olha, Elimeleque chegou, e sabe que a Ruth, a viúva, está aí, olha, uma mulher e tanto, você é o bem-aventurado remidor mais próximo. E ele provavelmente ficaria com o terreno, com a Ruth, com tudo mais, mas não foi assim que ele fez. O remidor mais próximo abriu mão, e então o Boaz disse: nesse caso, eu vou resgatá-la, redimi-la. Fizeram as cerimônias da sandália. Então Boaz, no capítulo 4, versículo 9, disse: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Vejam que naquele tempo as mulheres eram parte do espólio. Estou ficando com tudo que era de propriedade de Elimeleque, Malom e Quilom, inclusive com a viúva. No capítulo 4, versículo 13, Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem remidor. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele, pois o menino no colo é uma referência muito própria para adoção. É como se Noemi tivesse pego aquele menino como seu próprio filho, e não somente como filho de Ruth. As mulheres da vizinhança declararam o seu nome e disseram: Noemi agora tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi, de modo que na genealogia de Jesus aparece o nome de uma mulher moabita, chamada Ruth, que foi sua bisavó. Ruth é bisavó de Davi e consta na genealogia de Jesus. Assim termina o livro de Ruth, e o que é que este livro nos ensina e essa história nos ensina. Evidentemente, tantas aplicações práticas e tantas percepções poderiam ser extraídas daqui, a começar das mais óbvias. O Deus de Israel é um Deus de todas as nações. E que declaração bonita de Boaz. Boaz diz: eu vi o que você fez à sua sogra Noemi. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. E que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Todas as nações deveriam e poderiam se abrigar debaixo das asas do rei, do Deus de Israel, porque o Deus de Israel é um Deus para todas as nações. Poderíamos pensar também na beleza da inclusão de mulheres na genealogia de Jesus. Tamar, Batseba, Raabe e Ruth. Batseba, a amante de Davi. Tamar, violentada pelo seu irmão. Raabe, uma prostituta de Jericó. E Ruth, uma estrangeira em Israel. Que impressionante que Mateus, na genealogia de Jesus, inclui mulheres, e estas 4 mulheres, com 4 histórias, que se nós as tivéssemos, gostaríamos de ter apagadas do nosso livro de memórias. Mas Mateus inclui na genealogia de Jesus. Talvez para reforçar exatamente o fato de que o Deus de Israel é o Deus de todas as nações e é o Deus de todas as pessoas em todas as situações. Poderíamos falar de Boaz como remidor. Poderíamos falar da história da redenção que Cristo Jesus fez por nós. Nós estrangeiros, que não éramos concidadãos de Israel, mas em Cristo fomos feitos o Israel de Deus. Mas para hoje à noite eu gostaria de lhes dar apenas uma aplicação prática da história de Ruth, Noemi e Boaz. E ao ler esta história, o que veio ao meu coração é que o extraordinário, indesejado na história de cada um de nós é sempre uma grande oportunidade para que Deus faça o extraordinário que nós jamais imaginamos que poderia ser feito. O extraordinário na história de cada um de nós, o extraordinário indesejado, é sempre uma grande oportunidade para que Deus faça algo extraordinário que nós jamais poderíamos desejar, porque sequer poderíamos imaginar. Isto é, quando a sua vida está nas mãos de Deus, você está sempre diante da possibilidade de terminar um dia que iniciou com a sua afirmação de que isto era a última coisa que eu queria que acontecesse comigo, afirmando: graças a Deus que isto me aconteceu, porque mesmo sem saber, isto foi o que eu sempre quis. Eu vou repetir. Quando você anda com a sua vida nas mãos de Deus, pode ser que você comece um dia recebendo notícias, e quando você receber essas notícias, você vai dizer assim: isto era a última coisa que eu gostaria que me acontecesse. Mas depois de andar com Deus durante aquele dia, você vai chegar ao final do dia e vai dizer assim: graças a Deus que me aconteceu, porque mesmo sem saber, isso era o que eu sempre quis. O extraordinário indesejado é sempre uma oportunidade para que Deus faça em nossa história algo extraordinário que nós não podíamos desejar, porque sequer podíamos imaginar. É possível que você diga assim: se eu soubesse que o fruto seria esse, eu teria passado por isso antes, eu teria escolhido passar por isso mais tempo, ou há mais tempo. Porque é isso que acontece com Noemi e com Ruth. E a história segunda é melhor do que a história primeira. Os vínculos que vêm depois são mais profundos do que os vínculos que vieram primeiro. Que interessante que o ordinário dessa história seria mais ou menos o seguinte: 5 versículos. Houve fome na terra de Belém de Judá. Um homem saiu com sua mulher e seus dois filhos. Foram para a terra de Moabe. Lá na terra de Moabe, os dois filhos se casaram com duas moabitas, e eles foram felizes para todo sempre na terra de Moabe, e construíram as suas vidas lá na terra de Moabe. Lá morreram e foram sepultados. Amém. Acabou o livro de Ruth. Só que a história começa dizendo: houve fome, aí eles foram para a terra de Moabe e lá morreu todo mundo. Uma mulher ficou viúva com duas noras. Duas noras que durante 10 anos não puderam ter filhos, ou não quiseram, mas muito provavelmente não puderam, porque jamais uma mulher ficaria como agregada a um homem judeu sem que ele insistisse para que ela lhe desse filhos. Mas elas ficam 10 anos e não têm filhos. Isso é extraordinário. A esterilidade é extraordinária. A morte dos filhos é extraordinária. A morte do marido é extraordinária. Tudo isso é extraordinário e indesejado. Mas elas voltam, encontram-se com Boaz. Há uma história de redenção. Há um novo vínculo que se constrói. Há uma criança que nasce. E as mulheres dizem o seguinte: o seu nome, Noemi, será celebrado em Israel. Se você estivesse em Moabe ainda hoje, o seu nome não seria celebrado em Israel. Ninguém estaria contando a sua história, nem o de Ruth, nem de ninguém da sua família. Você teria ficado lá em Moabe. Mas o seu nome agora será celebrado em Israel, porque a sua nora lhe deu um filho. E agora você tem um filho da sua nora, e um filho que lhe é melhor do que 7 filhos. E este filho da sua nora vai ser avô de Davi. E o Messias vai entrar em Israel, aclamado com glórias àquele que vem em nome de Davi. Hosanas ao filho de Davi. Essa é a tua história, Noemi. Porque quando começou o teu dia começou com a perda do teu marido, teve sequência com a perda dos teus dois filhos, e no amanhecer do teu dia você muito provavelmente disse: isso é o que eu menos queria, o que eu nunca queria que acontecesse comigo. Mas o teu dia, Noemi, está terminando com uma criança no colo. Esta criança vai trazer à luz o maior de todos os reis de Israel. E esta criança estará na linhagem do Messias. E o teu nome será celebrado. E esta criança que tu tens no colo agora te é melhor do que 7 filhos, porque é filho de uma nora que te amou como gente do teu povo não conseguiu te amar. E no final do teu dia, Noemi, convenhamos, você tem que dizer: graças a Deus, o meu marido morreu, meus filhos morreram, eu fui redimida por Boaz, minha nora me deu um neto, me deu um filho, que eu peguei no colo como meu filho. E eu jamais imaginei que a minha história terminasse assim. E isso era, mesmo que eu ainda não soubesse, o que no fundo, eu sempre desejava. Essa é a história de Ruth, Noemi e Boaz. O extraordinário e indesejado nas nossas vidas é sempre uma oportunidade para que Deus faça coisas extraordinárias na nossa história. Coisas tão extraordinárias que nós jamais poderíamos desejar, porque sequer poderíamos imaginar. Sabe o que o livro de Ruth nos encoraja? A atravessar a tribulação com esperança. E perdoe-me, eu não sou estoico nem masoquista, mas o livro de Ruth nos encoraja a desejar a tribulação, a dar boas-vindas à tribulação. Que venha o indesejado, que venha o que eu sempre temi, que aconteça aquilo do que sempre fugi, porque o indesejado extraordinário, o indesejado que quebra a minha rotina, o indesejado que me tira da minha zona de conforto, o indesejado que desestabiliza o meu mundo em ordem aparente, é a grande oportunidade de Deus me dar o que eu jamais imaginei que Ele tivesse para me dar. Pois que venha o indesejado. Porque é na hora do extraordinário que eu começo a conhecer, desculpem-me, a extraordinariedade de Deus. Há muito crente que tem um Deus ordinário, porque tem vidas ordinárias. Fogem do que é extraordinário, têm medo do que é extraordinário, tentam mascarar tudo o que aparenta vir a ser extraordinário, tentam evitar tudo o que vai ser desestabilizador, e convivem com sua vidinha ordinária, e com a sua vidinha ordinária, ficam fazendo oraçõezinhas ordinárias, contando historinhas ordinárias, convivendo com gente ordinária, com grupinhos ordinários, com biografias ordinárias. É tudo ordinário, é tudo medíocre, é tudo monótono, é tudo rotina, tudo dá sempre certinho. E o Deus extraordinário nunca aparece, porque nunca é necessário, é sempre evitado. Por isso, quando lemos o Novo Testamento, nós vamos ler o seguinte: deem boas-vindas à tribulação. Difícil, né, irmãos? Considerem motivo de grande alegria o passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que Tiago está dizendo para nós? Quando o dia amanhece com um extraordinário indesejado, levantem a mão para o céu e digam: louvado seja, Qual é o novo de Deus na minha vida hoje? O que é que Deus vai fazer de novo e de extraordinário para mim? Que face maravilhosa de Deus que eu ainda não conheço, que eu vou começar a conhecer? O que é que em mim eu não conheço que vai aparecer, virar à tona? O que é que da minha fé eu não conheço e que agora eu vou conhecer? Porque Tiago diz o seguinte: a prova da sua fé. Alguém aqui duvida da própria fé? Quanto menos você precisar usar, mais você vai duvidar. Quanto mais ordinária é a sua vida, menos fé você precisa. Porque ninguém precisa de fé para ter vida ordinária, a gente só precisa de fé para ter vida extraordinária. E alguém aqui duvida da sua fé? Alguém aqui de vez em quando fala assim: eu não sei se eu seria capaz de passar por isso? Eu não sei se eu creria em Deus passando por isso? Eu não sei se eu teria forças para passar por isso? Eu não sei se eu aguentaria, se eu suportaria passar por isso? E sabe, meus queridos, que o diabo é um dissimulado. A maior de todas as mentiras do diabo não é uma negação explícita da verdade. É simplesmente uma sugestão de dúvida. Tu és o filho de Deus? Será? E eu imagino que aqui, entre nós, tem muita gente que convive. Será? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que eu sou crente mesmo? Será que Deus funciona na minha vida? Será que eu sou maduro? Será que eu sou fiel? Será que a minha fé é legítima ou eu estou aculturado na igreja? Será que eu realmente tenho um relacionamento profundo de intimidade com Deus? Ou eu estou acomodado na minha vida confortável? Aí o Tiago diz: então quando o extraordinário e indesejado aparecer, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque aí a sua fé começa a ser provada. E aí você se surpreende dizendo assim: a minha fé é legítima. Eu sou mesmo um filho de Deus. Deus está com sua mão sobre a minha cabeça. Deus está cuidando de mim. Aí você se fortalece. Aí você se fortalece, e você que era fraquinho, e as ondas precisam passar em cima de você para você se fortalecer, aí você se fortalece num primeiro impulso, dizendo: que venham então as tribulações, porque eu tenho fé para encará-las, eu tenho uma relação com Deus que me garante, que me sustenta, que venham. Aí as ondas vêm, e aí você se torna perseverante. Você deixa de ser de porcelana, deixa de ser aquela cristã Penélope, aí se torna uma cristã Ruth, uma cristã Noemi, e encara o que vem. E aí Deus diz assim: bom, agora dá para mexer em você, para que você seja completo, sem faltar em coisa alguma. Sabe, meus irmãos, que uma das grandes maldições da vida de um cristão é a estabilidade. Por isso é que na palavra de Deus diz, né? Você não é nem frio nem quente, você é morno. E você, eu vou vomitar você da minha boca. Com licença da expressão, você não fede nem cheira. Eu não sei se você inflói ou contribói, você não é nada. Lembra-se naquela brincadeira da infância? Quando seu irmãozinho mais novo vivia perturbando que ele queria brincar, eu também, estou no pique. Aí você dizia assim: é café com leite. Você não falava isso? Café com leite? O que é o café com leite? No meu tempo que eu brincava na rua, o café com leite era o sujeito que estava na brincadeira, mas parecia que não estava. A gente tratava como se não estivesse. Se ele pegasse em você, você ignorava. E se alguém fazia ele ficar duro no pique, lá duro, ele ia ficar lá o resto da vida, porque é café com leite mesmo. Ninguém ia passar por ele e falar mole. Não é assim? Café com leite. Tem muito crente que é assim, está no jogo, mas parece que não está. É ignorado pelos que estão. Estão acomodados numa zona de conforto mórbida. E fogem. Fogem da tribulação e do indesejado. Vão administrando como dá. Falando português claro, vão empurrando com a barriga. Ah, se eu fizer isso vai dar uma confusão, então não vou fazer. Faça, meu irmão, faça. Mas comece fazendo direito. Vá para o seu quarto, feche a sua porta, ajoelhe-se e diga: Deus, tenho aqui um capítulo que se eu mexer vai dar uma grande confusão. Vamos começar a mexer? aí você começa você e Deus. Quantos casamentos empurrados com a barriga, hein, irmãos? Eu não vou nem tocar nesse assunto, porque se eu tocar nesse assunto, eu vou ter que rever toda a minha vida de marido. Se eu tocar nesse assunto, eu vou ter que rever toda a minha vida de esposa. Se eu tocar nesse assunto, eu vou ter que passar um monte de coisa a limpo. Se eu tocar nesse assunto, eu vou ter que mudar toda a dinâmica desse meu relacionamento conjugal. Se eu tocar nesse assunto, eu vou virar a minha família de cabeça para baixo. Então deixa ela assim, ordinária mesmo. Deixa essa família assim, medíocre mesmo. Todo mundo com uma infelicidade crônica e tomando café em silêncio. Deixa assim. É melhor não mexer, é melhor ficar assim ordinária do que dar trabalho. Aí a gente foge da tribulação. Quantos profissionais empurrando com a barriga as suas carreiras, o seu trabalho, seu chefe, sua vocação. É melhor não mexer nisso, porque se mexer vai dar um trabalho. Então vamos tocando assim até onde dá. Vamos tocando assim até onde dá. Porque rever, reavaliar, refazer, recomeçar, sujeitar a Deus dizendo, faliu, Senhor, tu és poderoso para redimir essa minha falência, passar por esse dia é difícil. A gente evita, a gente foge. Mas o livro de Ruth diz, o extraordinário e indesejado é uma grande oportunidade para Deus fazer coisas extraordinárias que jamais imaginávamos. O sujeito muda de emprego, muda de carreira e diz assim, ah, se eu soubesse que a minha vida seria assim, eu teria mudado há mais tempo. E por que não mudou há mais tempo? Porque não teve coragem de encarar o indesejado. E por que não teve coragem de encarar o indesejado? É porque no fundo não acreditava que nós temos um Deus extraordinário, que pode nos conduzir a patamares que jamais desejamos, porque sequer imaginamos. Por isso, talvez você esteja aqui hoje à noite dizendo assim, pastor, eu estou ainda na parte da manhã, eu ainda estou afirmando, aconteceu comigo o que eu jamais queria que acontecesse. Então eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, tire o seu avental de vítima, levante a mão para o céu e diga assim, Deus, o extraordinário e indesejado aconteceu. Meu marido morreu, meus filhos morreram. É a tua hora de redimir. E aguarde a criança que Deus vai colocar no seu colo. Porque o livro de Ruth ensina isso para a gente. E talvez você aqui hoje à noite diga assim, e pastor, eu não estou nem de manhã ainda. Eu estou na noite anterior. Eu estou nesse negócio aí do ordinário. Eu estou com aquela cara de... De quê? Não vou nem adjetivar. Aquela cara de ordinário, eu estou na infelicidade crônica, eu estou covarde diante daquilo que sei que precisa mudar, mas eu tenho medo de encarar esse tempo de extraordinariedades indesejadas. Eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, feche a porta do seu quarto e abra esse capítulo com Deus hoje à noite. Pode ficar bem tranquilo, porque Deus não vai atropelar você. Deus não é do tipo que diz, você pediu, não pediu? Não, ele não faz assim. A Bíblia descreve Jesus como aquele que não apaga o pavio que fumega, e não esmaga a cana trilhada. Se você está quebrado, está quebrada, olhe, Deus sabe cuidar de você na sua fraqueza. Ele não vai te atropelar, ele não vai te violentar, ele não vai te machucar mais do que a sua vida já tem machucado você. A única coisa que pode continuar machucando mais você e machucar você mais do que você já está machucado, é você levar, como se diz no popular, em banho-maria, essa situação que você sabe que tem que mudar. Pois eu queria encorajar você hoje à noite a dizer, Deus, vamos começar a mexer. Vamos começar a mexer, vamos atravessar juntos. o extraordinário indesejado, porque agora eu quero viver o extraordinário da tua mão. Seja um Jó voluntário, meu querido. Diga assim: Deus, eu te conheço de ouvir falar as experiências do Miguel, aquele missionário domingo, o Senhor me abençoou muito. Eu queria ter umas experiências assim contigo, ó. Mas assim, aqui mesmo, desse jeito, aqui no quarto. Não dá, irmão. Para a gente conhecer o Deus extraordinário, a gente tem que pôr o pé no extraordinário. E nem sempre o extraordinário é tão desejável assim. Mas vamos dar boas-vindas ao extraordinário indesejado, para que Deus faça nas nossas vidas coisas extraordinárias que nós jamais desejamos, porque sequer nós podíamos imaginá-las. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Algumas pessoas aqui, eu tenho certeza, poderiam dizer assim: eu entendi isso aí que o senhor falou, pastor. Porque aconteceram algumas coisas ruins na minha vida, que quando aconteceram eu tratei como as piores coisas que poderiam me acontecer, mas hoje eu dou graças a Deus porque elas aconteceram. Tenho certeza que aqui nós encontramos pessoas assim. Alguns poderiam dizer assim: pastor, de fato aconteceram coisas ruins na minha vida que eu jamais desejei que acontecesse. Mas posso dizer que apesar delas, Deus tem escrito uma linda história na minha vida. E que eu não troco essa vida que eu tenho por aquela vida que eu tinha. Mas quem sabe alguns aqui entre nós estão dizendo: é, pastor, eu ainda estou na manhã. As coisas ainda são ruins. São ruins porque ainda não foram redimidas. Ainda não. Mas Cristo é o teu remidor, Jesus é o teu redentor. Nós estamos acostumados a pensar que Jesus nos redime para o céu, que Jesus morreu na cruz e ele nos lava com o seu sangue para nos levar para o céu. É verdade, irmãos, mas Jesus nos redime para viver, tanto no céu quanto aqui. Então diga para Jesus hoje à noite: põe sobre mim a tua capa, põe sobre mim a tua capa, porque tu és o meu remidor, o meu redentor. Põe sobre mim a tua capa, estende sobre mim as tuas asas, porque hoje eu preciso muito de ti para redimir uma história. Faça essa oração aí onde você está, e se você quiser fazê-la aqui à frente, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e vamos clamar ao nosso Redentor, Jesus Cristo.